Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
Está na hora do nosso debate, são 9h22. Já aqui temos os nossos comentadores, Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires. Bom dia aos
dois.
Bom dia.
Olá. Bom dia.
Hoje começamos pela entrevista ao Primeiro-Ministro António Costa. Saiu daqui da Renascença há poucos minutos. Miguel, é por aqui que vamos começar.
Sim, no fundo começamos por pedir aqui ao Henrique e ao Jacinto uma análise geral à entrevista. O que é que destacam, Jacinto?
Duas, eu diria que António Costa pareceu-me igual a si próprio. Por um lado, muito à vontade em cima dos dossiers e com o discurso de que tinham conseguido quase o que as pessoas diziam que era impossível, a recuperação dos rendimentos e ao mesmo tempo o cumprimento das metas do déficit. Mas por outro lado, e este seria o segundo ponto, disse, e vou citar, o debate sobre o futuro chegará no seu devido tempo. Fim de citação. E parece-me que este é o problema desta governação até agora, é que o debate sobre o futuro, as ideias sobre o futuro nunca chegam. Estamos sempre à espera que seja apresentada uma visão de qual é o país que se quer, qual é a sociedade que se quer, para onde é que caminhamos, qual é o desígnio do país, se quiserem, e isso nunca chega. Parece que é só navegar à vista, de resolver os problemas pontuais, resolver a agenda mediática, e acho que é esse salto de alma que falta a esta governação.
Henrique.
Bom dia. Eu queria começar por destacar duas coisas que me parecem positivas. Uma coisa é que o cinismo do António Costa conseguiu fazer uma coisa que a coragem do Sá Carneiro e o Passos nunca conseguiram, que é neutralizar a extrema-esquerda portuguesa, trazer o PCP, o Bloco de Esquerda, para o interior do jogo parlamentar. Isto é uma novidade histórica que mesmo um crítico de António Costa como eu não pode nunca esquecer. E outra coisa é trazer o PS para o rigor orçamental. Também o 2 mais 2 no rato era muitas vezes um mistério teológico, portanto, o centeno não é um pormenor. Resta-se saber se estas duas novidades, que são positivas, ficam, se vão para além disto. Agora, o lado negativo é, eu não aceito, e tu na entrevista insististe bastante nisso, a ideia de que o António Costa está sempre a desculpar com a Troika, com a anterior governação. Isso não é verdade. A escolha que ele fez é dele, ou seja, diminuir o investimento público para níveis mínimos históricos, porque uma coisa é deixar de ter o Estado como um motor da economia, e isso ainda bem que deixou de existir. Outra coisa é deixar de consertar as estradas, os miúdos deixarem de ter material na escola, os médicos deixarem de ter seringas, etc, etc, etc. Esse modelo de austeridade, que foi escolhido por Centeno e por Costa, tem os efeitos que temos visto, e vocês falaram isso na entrevista. Os serviços públicos estão num estado calamitoso.
Uma das garantias que António Costa deixou, face àquilo que possa ser uma próxima legislatura liderada pelo PS, é a redução dos impostos sobre o trabalho. Por um lado, pergunto se há condições, na tua opinião, Jacinto. Por outro, até que ponto é que isto já não é um efeito do programa eleitoral do PSD?
Sim, estava a pensar nisso, precisamente, que isso, por um lado, pareceu tão estranho, não é? Vindo de um partido de Rui Rio que sequer ao centro, mas ao mesmo tempo está a ter efeito, pelo menos a aceitar estas declarações pensar nestas declarações de António Costa. Parece-me que é o jogo de também estar bem com todos, não é? Espera aí, se isto é o novo centro, se baixar os impostos é o novo centro, então eu também quero lá estar. Mas eu queria perceber como é que isso era feito de facto, como é que se aumenta o investimento público e se baixa os impostos, como é que se faz, como é que se está com o Bloco de Esquerda e com o PC e com o Rui Rio e este choque fiscal.
Sim, Henrique.
Eu percebo de onde é que isso vem, porque a classe média portuguesa nunca esteve tão massacrada com impostos e com taxas. É o outro lado do milagre Centeno. É a classe média a pagar impostos como nunca pagou. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu não acredito nem no Rio, nem no Costa, nem na Assunção, quando dizem que vão cortar nos impostos. Eu acredito em medidas concretas que, a montante, podem cortar a despesa, que depois nos permitirá, a jusante, diminuir os impostos. Daí eu tenho gostado de ouvir as propostas do CDS. Tem sido o partido, a meu ver, que tem isolado de maneira pragmática as propostas. A proposta de alargar a ADSE para todos os cidadãos portugueses é muito interessante. Esta ideia que a Renascença tem falado de o Estado, quando tem dívidas a uma empresa, isso pode ser transformado em créditos fiscais para essa mesma empresa.
Isso é muito interessante. As empresas descontar nos impostos a pagar aquilo que o Estado lhes
exatamente,
deve, no fundo.
Exatamente. Eu acredito nos partidos, quando falam nessa linguagem muito concreta, acredito cada vez menos quando dizem que vão conseguir cortar impostos ou vão fazer um grande plano macroeconómico. Tenho uma desconfiança ontológica.
E tu, Jacinto, como é que tens visto estas propostas já adiantadas pelos partidos da oposição?
Sim, parece-me que todos tentam escrever a narrativa, tentam liderar a história da campanha ou da pré-campanha. O PSD com esta ideia de choque fiscal, o Bloco de Esquerda com a ideia do Ministério das Alterações Climáticas, o LIVRE também falou do...
Henrique está a rir-se. O LIVRE falou... Não te parece importante o suficiente para ter direito ao Ministério, às Alterações Climáticas?
Não quer interromper o Jacinto, desculpa.
Não, mas é bom trazermos alegria.
Já vamos ouvir a explicação.
É bom trazermos alegria a este debate. O PIB verde que o LIVRE também trouxe, o CDS fala deste acerto de contas. O que parece-me é que todos querem ter um slogan forte, querem ser eles a comandar a história. Nesse sentido, enquanto escritor, até percebo essa ideia de alguém que quer escrever, quer ser dono da sua própria narrativa. Mas parece-me que se corre o risco, por um lado, de uma simplificação que retira a credibilidade. Quando as coisas não são explicadas, então como é que se faz isso? Então como é que somos do centro e cortamos todos os impostos? Então o Estado Social vai alimentar-se de quê?
Vamos lá então à explicação da gargalhada, Henrique, a propósito do Ministério das Alterações Climáticas.
É importante, só para terminar, que é importante haver ideias fortes e claras, sem cair no excesso
além do
soundbite.
Isso é um slogan vazio. Quer dizer, o ambientalismo, a conservação da natureza, é um tema fundamental, mas é feito ao nível das escolhas políticas e até pessoais de cada um, não é um ministério. Tu não podes ter uma sociedade preocupada com o ambiente e depois é uma sociedade que viaja de avião como viaja, por exemplo. E não podes ter uma sociedade viciada no consumo. E a Catarina Martins foi a maior defensora do consumo durante esta legislatura.
E foi de avião, é isso que queres dizer?
Ou de patins.
Bom, obrigado aos dois, Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires. Nas 3 da manhã, voltam na quarta-feira. Até quarta.
Às 3 da manhã.
Olá, eu sou o Leonardo Seixas.
Olá, sou o Janeiro.
Sou a Sónia